quero que você leia esse texto, Marcos capítulo 10, versículo 46, que diz assim: saindo de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, o prometido, Yeshua, sempre o nome tem uma razão, tem um motivo. Então, Jesus, o prometido, amém? O Yeshua, aquele que deveria vir, aquele que era o enviado de Deus. Então, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Hoje, em nome de Jesus, tem bom ânimo, levanta-te, o Mestre te chama. E ele, lançando de sobre si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando-lhe, disse: o que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu olho para a história desse homem aqui chamado Bartimeu e eu encontro um paradoxo. A Bíblia tem vários paradoxos, né? Várias coisas que são contraditórias entre aquilo que é a realidade de Deus e aquilo que é a realidade do homem. E para nós hoje, nós vamos falar sobre isso. Entre aquilo que é a realidade de Deus para você e a realidade que talvez tenha se manifestado na tua vida, mas que pode ser mudada pelo poder de Deus. A tradução, a realidade desse homem, a Bíblia fala que ele era Bartimeu, filho de Timeu. Timeu quer dizer aquele que é muito estimado, muito amado. É a versão do nome de Timeu. Bartimeu é o filho daquele que é estimado. Agora, irmãos, preste atenção. Entre o nome desse homem e a situação em que ele estava: cego, à beira do caminho. E normalmente eu penso sobre alguém que está à margem, à beira do caminho, sobre aquele que está desprezado, aquele que não tem condições de seguir o fluxo, então ele fica à beira do caminho. E eu, olhando para a vida desse cego, eu fico imaginando como é que alguém que tem um nome assim, Bartimeu, filho muito estimado, filho muito amado, pode estar cego na beira do caminho e gritando e o povo mandando ele ficar quieto. Como é que pode acontecer isso? Tem algo errado, sim ou não? Alguém fala para você: você é muito querido, viu? E você fala, ninguém te ouve, ainda manda ficar quieto. Fica à beira do caminho, não enxerga nada. E quando Jesus se aproxima, as pessoas querem pedir Jesus de ouvir aquele homem, Bartimeu, aquele que é muito amado. Essa história é a nosso respeito. Essa história diz respeito à igreja, diz respeito à minha vida e à tua vida, porque nós somos muito amados por Deus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, a realidade desse cego, nessa passagem bíblica, mostra que ele tinha algumas impossibilidades, mas ele, reconhecendo a sua situação, e como cego ele não tinha o mesmo direito que todos os demais, porque a normalidade levava o homem a todos os benefícios, e qualquer deficiência no corpo fazia com que esse homem tivesse as sanções, os impedimentos da lei. Hoje a gente tem isso, mas de forma mais velada, né? Aquele que tem uma deficiência, ele tem as suas dificuldades, mas a nossa sociedade, em termos, o protege, cuida dele. Mas percebe que este homem era deficiente visual, era cego, e a Bíblia nos mostra que aqui estava um evidente meio de calar esse homem, de fazer ele não ser ouvido. A Bíblia mostra que ele estava sendo impedido de se aproximar de Jesus. Imagina se nos dias de hoje um deficiente visual se manifesta e alguém tenta impedi-lo. Pode ser preso, não é? Mas percebam que Esta sociedade aqui não tinha nada disso. Embora ele fosse cego, ele estava injustamente sendo impedido, porque a palavra dócil que estava sobre ela é: fica quieto aí, para de gritar, Jesus está ocupado. Quando eu olho para esta condição, eu vejo a minha vida e a tua vida. Porque a palavra de Deus diz que nós éramos como ovelhas desgarradas, e nós não tínhamos direito à salvação, e que nós estávamos à beira do caminho, e que havia em nós, em mim, em você e alguns de nós, esse clamor existe até o dia de hoje, essa necessidade de ser ouvido, essa necessidade de que o nosso clamor, de que o nosso argumento, a nossa palavra chegue até o Senhor Jesus. A segunda condição que observo neste homem é que, sendo cego, ele, a Bíblia não diz o motivo pelo qual esse era de nascença, se ele tinha perdido a visão em algum motivo, algum acidente, a Bíblia diz apenas que ele era cego. E essa falta de visão o excluía daquela grande sociedade que podia ver o que estava acontecendo, que sabia quem era Jesus, que tinha visto os milagres. Mas esse homem, embora tendo esta impossibilidade, ele rompeu essa condição para ver de forma espiritual e para entender que aquele que estava se aproximando tinha uma solução para ele. E hoje a palavra do Senhor para a tua vida precisa te envolver nesse ambiente e você reconhecer que, embora você não consiga ver nas tuas possibilidades que você tem, que você conhece, da forma que você vive, você não vê muitos meios nem soluções, e você não entenda que algo sobrenatural possa acontecer, e por isso você tem se calado, você tem se acanhado, você tem se omitido, você tem feito como este cego, você está à margem de muitos assuntos, está à beira de muitos projetos e não consegue se envolver neles. Você simplesmente anulou a tua vida porque a tua visão está prejudicada. Mas hoje eu quero que você abra os teus olhos espirituais para enxergar além desta circunstância e entender que nós somos filhos estimados por Deus. E esta palavra está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. Deus me amou de tal maneira, e esse é o nome que está sobre mim. Aquele que é muito amado, aquele que é muito estimado. Diga isso comigo: eu sou muito amado. Amém? O que esses homens em volta estavam tentando convencer Bartimeu, esse filho muito amado, é que ele tinha que ficar quieto. Mas ele fez valer o seu direito de filho, e nessa noite eu quero dizer a você, em nome de Jesus, você precisa fazer valer o teu direito de filho de Deus, filho amado de Deus, para que você possa requisitar, através do teu clamor, através da tua oração, os milagres que estão liberados para a tua vida. Quando eu observo a história desse homem, eu começo a me incluir nela, porque incrivelmente as nossas histórias também são cercadas de injustiças, de dificuldades, de pessoas que não se importam nem com a nossa dor, nem com o nosso problema, e que mesmo que nós não estejamos vendo uma solução, muitas vezes eles dizem assim: fica quieto, ó, não. E a grande verdade entre nós, ninguém precisa saber disso, é que quando alguém tem um problema e começa a falar muito, a pessoa vira as costas e fala: vem de novo a pessoa falar aquele problema, deixa para lá. Alguns querem fazer como falaram para Bartimeu: filho muito amado, fica quieto aí, porque nós não aguentamos mais ouvir o teu grito. A grande verdade que eu quero que você entenda e guarde no teu coração: Jesus estava naquele ambiente, o mestre passava, e Bartimeu fez valer o que era verdade sobre a vida dele, e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a primeira coisa que eu quero ressaltar nessa noite é que ele tinha motivos para clamar. É diferente de você: você não tem motivo nenhum para clamar, orar, nem buscar Jesus, você não precisa nem abrir a tua boca, porque você não tem necessidade nenhuma. Esse homem tinha. Ele sabia que Bartimeu queria dizer: filho muito estimado. Por que é que eu estou aqui se eu sou filho estimado? Jesus, Jesus, filho de Davi. Hoje talvez você precise entender que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele tornou você um filho muito estimado. Ele tornou você alguém muito amado por Ele, para continuar na mesma condição, sem que você tenha direito de abrir a tua boca e gritar e dizer: Jesus, ainda que alguém queira te impedir, apresente os teus motivos. E o motivo dele estava muito claro. Embora ele fosse cego, ele conseguia ver: nesse futuro tem uma cura para mim. Quantos conseguem ver uma solução hoje, se você clamar a Jesus, se você buscar ao Senhor e disser: Jesus, filho de Davi, eu sou amado por Deus. Amém? Alguém tem aí algum motivo para clamar ao Senhor nessa noite? Alguém tem algum motivo, alguma necessidade? Eu tenho umas duas dúzias dele, assim, contando por baixo, viu, irmãos? Para insistir, a despeito de quem quer me ignorar, a despeito de quem quer me mandar ficar calado, porque se eu abrir a minha boca eu vou incomodar a multidão, a despeito de quem quer imaginar que eu não enxergo e que eu estou à margem do caminho, a minha opção é: eu tenho motivos para clamar, por isso eu vou clamar hoje. Será que você consegue perceber que o Senhor ouve a tua oração, que Ele ouve quando você clama? Irmãos, é tão incrível isso, porque Bartimeu era uma única voz, no meio daquela multidão, uma única voz faria tanta diferença assim. Era só mais uma voz. Bartimeu era único, tinha uma multidão em volta de Jesus, e a palavra diz que Jesus ouviu a voz de Bartimeu. Que ouvido apurado que tem o meu Jesus! Que ouvido apurado Ele tem para ouvir quando eu tenho uma necessidade. E embora estejam todos vocês gritando em volta dEle pedindo alguma coisa, eu tenho um Jesus que me ama, e Ele me tem por muito estimado, e quando eu falo alguma coisa, Ele ouve a minha voz, e Ele atende o meu clamor. A Bíblia diz que eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e Ele me tirou do lamaçal. Você pode clamar alguma coisa ao Senhor hoje? Pode pedir alguma coisa a Ele hoje, independente de quem esteja falando mais alto do que você. Segundo, a fé desse homem foi provada. Amém? Diga assim comigo: a minha fé está sendo provada, mas eu vou ser aprovado. Diga: eu vou ser aprovado. Irmãos, a coisa mais linda do mundo que tem é quando você faz um teste, um exame, uma prova, um concurso, uma seleção, e alguém diz para você: você está aprovado. Ah, não tem coisa mais gostosa. Irmão, difícil é ser reprovado. Sempre corri muito para ser aprovado, porque é difícil, irmãos, ouvir um não assim. É bom ser aprovado. Eu quero nessa noite que você entenda que esse cego, esse homem, estava buscando, além da sua necessidade, que ele fosse achado diante de Deus, digno do nome que ele carregava. Olha, você é muito estimado, mas você tem que fazer valer a pena esta verdade que está sobre a tua vida, porque se você não se valoriza, como é que você pode ser estimado? Como é que você pode ser filho amado? Se nem você dá valor a quem você é, ao que você é. Não, não, me peça para ficar calado, não. Eu sou estimado e eu tenho um Jesus que me ouve. E você pode falar alto quanto quiser, pode tentar me impedir o quanto for. Eu sei quem eu sou e eu serei aprovado. Eu sou filho amado de Deus, e Ele me amou tanto que Ele deu Jesus Cristo por mim. Ele deu o que tinha de mais precioso por mim e por você. Ele nos amou primeiro, um amor incondicional. Ninguém muda isso. Então, se a tua fé for provada, vença esta provação e saia aprovado hoje daqui em nome de Jesus. Saia com o teu sim daqui hoje. A palavra diz que Jesus ouviu aquele homem e disse: traga esse homem aqui, esse é um sinal de aprovação. Tomara que o Senhor ouça o teu clamor hoje. No meio de todas essas pessoas aqui, eu serei ouvido hoje, em nome de... eu estou decidido a isso. Eu não me importo se você será ouvido ou não, eu serei. Quantos aqui serão ouvidos? Eu estou decidido a ser ouvido. Terceiro, a palavra nos mostra que está nesse texto, é bem rápido o texto, mas diz assim que ele estava sentado à beira do caminho. Jesus ouviu a oração, o clamor dele, e o curou. Imediatamente, ele passou a seguir Jesus. No primeiro versículo que nós lemos, diz que ele estava à beira do caminho. No último, diz que ele saiu daquela condição, levantou e começou a seguir a Jesus. É difícil. E essa é uma realidade bem, bem difícil. Eu me lembro que em São Paulo, alguns anos atrás, inventaram um projeto Singapura. Se não me engano, o prefeito Paulo Maluf. E existiam algumas favelas bem detonadas lá em São Paulo. E o que o prefeito Paulo Maluf fez foi tirar aquelas pessoas das favelas e ele construiu pequenos edifícios. E ele colocou essas pessoas nesses edifícios, bem arrumadinho, tipo condomínios. Não levou 6 meses para janelas serem arrancadas, alguns foram incendiados, acabaram com os prédios. E o que se falava em São Paulo era: tirou o povo da favela, mas não tirou a favela do povo. Hoje existem esses prédios lá ainda, mas são favelas verticalizadas, bem feio. Se tornou um memorial à miséria, à pobreza. Se tornou um memorial àquele que não quer ser transformado. Preste atenção nisso. Esse homem estava clamando uma cura, ele queria uma solução. E na hora que o Senhor Jesus disse para ele ser curado, ele se levantou e começou a andar. E eu quero dar a você hoje uma sugestão em nome de Jesus, pela palavra poderosa do Senhor que está sendo liberada sobre a tua vida. Chegou a hora de você enxergar a tua caminhada num novo nível, porque o Senhor já tirou toda a cegueira da tua vida. É hora de você começar a se mover, é hora de você começar a se enxergar como filho amado de Deus. Não adianta você usar a tua estima deformada e ficar sempre como um pedinte à beira da estrada. Ah, ninguém me ajuda, fui reprovado, ninguém me quer. A realidade espiritual que está sobre a tua vida é: você é amado de Deus, e Ele te ama tanto que Ele te quer em movimento. Ele quer que você saia da condição onde você está e você se mova pela versatilidade do Espírito dEle que está na tua vida. Chegou a hora de você transformar a tua história pelo poder de Deus. Ele era um cego, sem história, mas havia um nome poderoso sobre ele. Talvez você não tenha enxergado o teu futuro ainda, mas há um nome poderoso sobre a tua vida, e esse nome é sobre todo nome, chamado Jesus Cristo, e a Ele foi dado todo o poder. E se você invocar o nome de Jesus Cristo hoje, a tua história pode ser mudada. Você precisa se ver curado. Você precisa resolver essa história de milindres, essa história de que, tá, eu até enxergo alguma coisa, mas eu continuo aqui. Sai daí em nome de Jesus, levanta-te, levanta-te, porque tem um futuro extraordinário para a tua vida. Levanta-te em nome de Jesus. A palavra diz que ele começou a seguir a Jesus. E eu não imagino alguém que siga a Jesus, que alguém que acompanhe Jesus e tenha uma vida sem ver e viver milagres. Esse homem se levantou e começou a andar atrás de Jesus, e eu imagino que ele, seguindo Jesus, ele viu novos milagres. Chegou o tempo em que você tem que renunciar toda paralisação, porque o Senhor quer curar a tua vida, toda cegueira, porque o Senhor quer restaurar a tua visão de futuro, a tua visão profissional, a tua visão espiritual, a tua visão familiar. Chegou o tempo em que você precisa invocar sobre a tua vida o direito de filho amado, para viver a condição que Ele tem para você. Talvez expandir melhor a tua consciência hoje e entender: se eu sou amado, então eu tenho direitos de filho. E se eu posso ser ouvido por Ele, eu vou clamar e Ele vai responder a minha oração. Nesta noite eu quero encerrar essa palavra dizendo a você quatro verdades que estão sobre a vida desse cego. Primeiro, o Mestre o chamou. O Mestre te chama. João capítulo 15, versículo 16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes, antes eu vos escolhi. Quem te chamou foi Ele. Você quer ouvir hoje, assim como Jesus disse para aquele homem cego, traz ele aqui. Jesus o chamou. Hoje o Senhor está te chamando para que você se levante. Você é a igreja amada, querida do Senhor, e você tem que sair desta paralisia, desta cegueira agora, em nome de Jesus. A palavra diz que, em segundo lugar, ele levantou-se e tirou aquela capa. A capa era a sua cobertura, a capa era o seu motivo de ser reconhecido. E esta capa para você hoje vai simbolizar as tuas desculpas, vai simbolizar os teus medos, vai simbolizar os teus temores, vai simbolizar as tuas resistências. Larga essa capa hoje e levanta em nome de Jesus, porque o Senhor quer curar a tua história hoje, Ele quer curar a tua vida hoje, Ele quer mudar o teu caminhar. Terceiro, a palavra diz que Ele recebeu aquela palavra. Ai, a tua fé te salvou. Ele recebeu a palavra e Ele passou a ver. Não espere que eu vou liberar sobre a tua vida hoje uma unção de sim, sim, salamim, plim, plim, ser curado. Não vai acontecer isso. A palavra vai curar. João 15 diz que nós somos limpos pela palavra, e você precisa ser limpo pela palavra de Deus, e é ela que limpa a tua alma. A Bíblia diz que ela pode ir até juntas e medulas, alma e espírito, é espada cortante. Essa palavra tem que mudar a tua história, tem que curar você, e você precisa receber a palavra de Deus na tua vida. E em quarto, ele passou a seguir a Jesus. Ele foi atrás de Jesus. Você precisa entender isso, porque não é possível mais que você passe um dia mais, sem enxergar os propósitos de Deus para a tua vida. Quando você enxerga isso, por mais que você passe por luta, você sabe para o que você foi chamado por Ele. O Senhor quer transformar a tua vida, quer transformar a tua história. Ele quer curar essa cegueira, Ele quer mudar hoje a tua vida, Ele quer te fazer hoje enxergar um amanhã extraordinário. Lembra quando você cantava: mas eu bem sei que a mim está nas mãos de quem? Está lá nas mãos dEle. Então você tem um futuro. Abra os teus olhos espirituais hoje em nome de Jesus. Comece a segui-Lo. Tem algo tão maravilhoso para acontecer na tua vida. Tem um futuro extraordinário. Tem um amanhã melhor. Tem uma família restaurada. Tem alegria sobre você. Tem uma vida profissional cheia de unção do poder de Deus. Há um futuro que foi estabelecido em Deus. Filho amado, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Feche os teus olhos por um instante em nome de Jesus.